Parashá Vayechi, a tua salvação espero. Gênesis, capítulo 49, nós vamos ler apenas três versículos, versículo 17, 18 e 19. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. O nosso foco é o versículo 18. Tua salvação espero, Senhor. Mas eu quis ler um versículo anterior e um versículo posterior para que vocês tentem sentir o contexto e a quebra. Jacó chama os seus filhos, seus 12 filhos, e os abençoa. Isso acontece momentos, não sabemos quanto, mas momentos, não dias, talvez nem horas, talvez só alguns minutos, antes da sua morte. E ele vai abençoando os filhos, então ele chega no versículo 17, em Dan. E a bênção é a seguinte: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. É uma berachá totalmente militarizada, porque ela está relacionada a uma ação de combate. E nós poderíamos avançar um pouco mais no entendimento e perceber que é uma ação de combate não usual, como uma serpente, como uma víbora junto ao caminho. Vejam a estratégia até. Não o confronto direto ao oponente, mas morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. No versículo 19, também há uma conotação fortemente militar, de combate. Gade, uma guerrilha o acometerá. Ele vai sofrer um ataque, porém, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Também está relacionado à estratégia militar, a combate. Mas o versículo 18, ele desafia aquelas interpretações mais simplórias, porque o fluxo parece como que é quebrado. Por que Jacó no meio, e é bem no meio mesmo, das Berachot, ele diz: a tua salvação espero. Nossa. Veja que aqui nesse momento, ele não está se dirigindo a um filho, mas ele está se dirigindo diretamente a Deus. A tua salvação espero. E não há sequer um plural aqui. A tua salvação esperamos. É a tua salvação espero. Eu espero a tua salvação. Na tradição judaica, o entendimento rabínico tradicional vincula a interpretação desse versículo especificamente, a tribo de Dan. Então, a hipótese interpretativa seria que Yaakov viu o que aconteceria, ele viu profeticamente o que aconteceria nos dias de Sansão. Porque Sansão julga Israel, é um dos juízes de Israel, e ele é da tribo de Dan. Então aqui Yaakov estaria vendo a ação de combate de Sansão contra os filisteus em seus dias, sendo Sansão um juiz da tribo de Dan, mas que Sansão, ele vai até certo ponto, humanamente, ele vai até certo ponto, mas ele não consegue de fato salvar efetivamente os filhos de Israel dos filisteus. Ele impõe uma grave derrota aos filisteus, sem dúvida, mas não resolve. Então, a interpretação judaica tradicional seria que Yaakov aqui, ele viu que Sansão iria derrotar os filisteus, mas não completamente a ponto de salvar Israel dos filisteus. Essa é uma interpretação. Mas o texto é desafiante. A palavra de Deus, ela parece, às vezes, rebelde em relação às nossas interpretações fáceis e simplórias. Parece que ela sacode o jugo que nós tentamos colocar nela, e a palavra de Deus nos diz, não é bem assim. Lê direito. E nós lemos e relemos e relemos, e tentamos até sentir o texto, sentir o ritmo do texto, e nós percebemos que há, de fato, uma quebra de fluxo. Yaakov, no meio das berachot, ele diz, a tua salvação eu espero, Senhor. E isso acontece pouco tempo antes, minutos, talvez antes, a tua salvação eu espero, Senhor. Mas, Yaakov, você é um tzadik. Você já é um justo. Você é filho de Yitzhak. Neto de Abraão. Você viveu uma vida justa. Piedosa. Alguns pecados. Claro, não há homem que não peque. Mas devidamente reparados, em techuvá, em restituição, salvo de quê? De Esaú? Você já foi salvo de Esaú. Salvo de Lavan? Você já foi salvo de Lavan. Salvo de problemas familiares? Já foram superados. Salvo do Egito, Jacó, você está bem no Egito, na terra de Gósen, no melhor da terra do Egito, não te falta nada, próspero, sua família está muito bem. Salvo de quê, exatamente? Salvo de quê? A tua salvação. Obviamente, Jacó não está falando aqui de Esaú, de Labão, ou de seus problemas familiares, ou da sua situação de exílio, situação privilegiada até. Ele está falando do quê? Salvação de quê? Do que um homem como Yaakov precisaria ser salvo? Por que um homem como ele, no meio das berachot, no meio das bênçãos a seus filhos, ele como que interrompe e ele faz uma oração direta a Deus, uma oração de uma frase, A tua salvação espero, Senhor. Salvação de quê? Você já não é salvo? O que que você espera? Você espera ser salvo? E salvo por Deus, a tua salvação. Não é impessoal, a tua salvação. Eu espero, Senhor. E eu nem vou abordar a questão semântica. Porque ele fala, Yeshua, a tua salvação. O nome de Yeshua está nesse versículo, está nessa palavra, a tua salvação, a tua Yeshua, Yeshua, a tua salvação eu espero. Não que Yaakov tivesse aqui uma clareza cristalina de que o Mashiach viria e seu nome seria justamente Yeshua, salvação, o Salvador, com o nome salvação, Yeshua. Mas ainda que não especulando sobre a questão semântica, que salta das escrituras, ela é, nem precisaria muita especulação, ela é por demais óbvia. Mas Yaakov estava com uma expectativa de uma ação salvífica por parte de Deus. E se o grande justo Yaakov estava com uma expectativa salvífica por parte de Deus, bem, se ele, que era ele, esperava a salvação de Deus, o que dizer de nós? O que dizer dos outros? O que dizer de mim e de você, que não somos nada? Há um texto relacionado que parece, na verdade, um espelho exato do que nós acabamos de ler. Yaakov está finalizando sua vida. E ele diz, a tua salvação, eu espero. A Bíblia nos fala também de um outro homem, um filho de Yaakov, que também estava finalizando sua vida e ora a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, ou seja, ele já está pronto para morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Não é que a tua salvação eu espero, mas os meus olhos já viram a tua salvação. Esse filho de Israel chamava-se Simeão. E ele diz isso com uma criança nos braços. O texto está em Lucas, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Vejam, ele era justo e piedoso. E ele esperava a consolação de Israel. Era essa a sua esperança em Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Não há mais o que dizer. Justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo que estava sobre ele lhe revelou algo, versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Mashiach. Ele tinha esse testemunho interno do Espírito Santo de que ele não morreria antes, não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Mashiach de Deus. E movido pelo Espírito, vejam como há uma repetição da ação do Espírito Santo de Deus nesse homem. Versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo. Versículo 27, movido pelo Espírito, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado algo e o Espírito Santo o moveu. Movido pelo Espírito, foi ao templo, foi ao Beit HaMikdash. E quando os pais, José e Maria, Yosef e Miriam trouxeram o menino Yeshua para fazer com ele o que a lei ordenava, o que a lei ordenava sobre um menino, sobre um varão judeu. Levítico 12. Você vai ver ali a ordenança do Pidyon Haben. A circuncisão no oitavo dia, e o resguardo de 40 dias, sendo menino, homem, varão, 40 dias, a mãe ficava num tempo de purificação. Após os 40 dias, a mãe apresentaria, iria com o pai, a rigor, o pai faria o Pidyon HaBen, a apresentação do Pidyon HaBen, por ser o filho primogênito, em pleno cumprimento da lei de Deus, especificamente Levítico capítulo 12. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, o que a Torá ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Louvar a Deus não é só cantar música. Pode ser também cantando música, mas não é só cantar música. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. E louvou a Deus com essa tefilá. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O Espírito Santo já lhe havia revelado que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E isso acontece. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Já está bom. Já está bem para mim. Posso seguir o caminho dos mortais. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aquilo que Jacob esperava. Simeão, um filho de Jacob, de enésima geração, um filho de Israel, Simeão, agora contemplava. Jacob, a tua salvação eu espero, Senhor. Simeão, os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava segurando o menino nos seus braços. E aí vem um dos versículos mais belos de toda a Bíblia. Versículo 31. Versículos 31 e 32. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Para a glória do teu povo. Os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. Quantas gerações passaram tomando por base, tomando apenas por base a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, são 14 mais 14 mais 14, nós podemos pensar 42 gerações, Jacob era a segunda geração de Abraão, então 40 gerações depois, aproximadamente, como referência, 40 gerações depois do patriarca Jacob haver dito, a tua salvação eu espero, Senhor, um dos seus descendentes, Simeão, já vi a tua salvação, estou com ela em meus braços, os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios, e glória, não apenas de forma genérica para todos os povos, também é claro. Não apenas de forma genérica para todas as nações, também é claro. Mas está escrito com todas as letras no Evangelho segundo Lucas. Glória. Para a glória do teu povo, de Israel. Mas como seria essa salvação? O menino cresce em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Se revela a Israel e através de Israel às nações. O menino se torna um homem e o homem começa a ensinar e a pregar sobre salvação. E ele vive uma vida impecável, como ninguém nunca conseguiu, nem antes nem depois. E em tempo oportuno, esse homem, que nós sabemos ser o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, não mais, não menos Deus do que o Pai, ele se oferece em sacrifício. Como seria essa salvação? Seria a restauração do reino davídico? Seria a realização de promessas feitas aos pais, Abraão, Isaac e Jacob? Seria triunfante? Muitas expectativas, e todos os escatologistas daquela época falharam terrivelmente. Porque o Mashiach ben David, ele vem a primeira vez como Mashiach ben Yosef, servo sofredor. A tua salvação eu espero, Senhor. Os meus olhos já viram a tua salvação. Mas a realização disso, quando o próprio Yeshua diz, está consumado, requer derramamento de sangue. Ela acontece. A salvação, ela acontece. Não na cura do paralítico. Não na cura do cego, não na cura do leproso, não na ressuscitação de Lázaro. A salvação acontece na cruz. Embora todos que foram tocados, todos que interagiram com Jesus tenham sido beneficiados. O paralítico, o cego, Lázaro, o leproso, claro, todos. Mas a salvação é mais do que cura. A salvação é mais do que multiplicar pães. A salvação é mais do que andar sobre as águas. É o sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jacob sabia disso. Simeão sabia disso. Sem derramamento de sangue não há remissão. O menino cresce. se oferece quando o homem, em sacrifício perfeito a Deus, pelos eleitos, pelos escolhidos, não para a salvação de todas as pessoas da humanidade, porque simplesmente, se Deus quisesse, de fato, salvar todas as pessoas da humanidade, ele salvaria todas as pessoas da humanidade. Não há nada que Deus queira fazer que ele não faça. Jesus vem para salvar os seus. Não oro pelo mundo. Não oro pelo mundo, mas pelos teus que no mundo me destes. Por nós. Jesus dá a sua vida pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos salvos. Inclusive, aquele que disse, entre a bênção a Adã e a bênção a Gade, a tua salvação eu espero, Senhor. E o homem se deu, sendo verdadeiramente homem, e verdadeiramente Deus, ele se deu em sacrifício. Está feito, está consumado. E ele ressuscitou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o poder da morte? Ele venceu a morte. E ele ascendeu aos céus. Está assentado no trono, à destra de Deus, Pai. E nós ficamos tentando entender tão grande salvação. Simeão viu o menino. O apóstolo Pedro viu o homem antes, durante e depois do sacrifício. E algum tempo depois do sacrifício, Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É taxativo. Não tem brecha, não tem opção. Em Shem Acher, não há outro nome, não há possibilidade de salvação fora de Jesus. Então sim, quando Jacob estava dizendo a tua salvação, eu espero, Senhor, não era apenas sobre Sansão, embora essa interpretação também seja válida, claro, mas é sobre o Salvador, Jesus Cristo. E quando Pedro afirma que não há outro nome, nós deveríamos levar isso muito a sério. Não é uma opção religiosa, não é uma alternativa na prateleira de consumo. Ah, eu quero seguir a religião A, B, C. Porque, sabe, todas as religiões levam a Deus, não é? Não, não é. Todas as religiões levam ao inferno. Exceto Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Salvação de quê? Do que exatamente nós somos salvos? Somos salvos do que exatamente? Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não é que nós estávamos meio mal. Ah, como é que você... Ah, tô meio mal hoje. Não tô muito bem. Não é isso. Você tá meio mal, você resolve. Você não tá muito bem, você resolve. Agora, se você está morto, que morto vai fazer? E tem uma linha teológica que insiste em reafirmar um livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio. Como livre-arbítrio? Como é que um morto pode ter livre-arbítrio? Me explica isso. Se está morto, está morto. Vai lá no cemitério, fala para o morto, escolhe. Escolhe o quê? Está morto, não consegue. Ele nos deu vida, estando nós mortos em vossos delitos e pecados. O morto não pode nem sequer dizer amém. O morto está morto. E é nessa situação de morte que ele nos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Preste atenção nos versículos 2 e 3. Algo interessante aqui. Veja se você consegue perceber, à medida que eu vou lendo os versículos 2 e 3, como Paulo aborda a nossa libertação em relação ao diabo, ao mundo e à carne. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, mundanos, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo age nos filhos da desobediência. Então tem três opções, mas só duas. Ou você é filho de Deus, ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Nesse negócio não tem meio termo. Segundo o curso deste mundo, o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Vejam que o grande apóstolo Paulo, ele se inclui. Nós andamos outrora. Eu também, Paulo, eu também. Eu andava assim, como filho da desobediência. E quem atua nos filhos da desobediência não é o Espírito Santo, é o espírito do príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás. Não podemos nos iludir a respeito disso. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O mundo, o diabo e a carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vai ficando claro do que Deus nos salva? Do mundo, do diabo e da carne. E éramos, Paulo se inclui, plural, primeira pessoa do plural, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira, como também os demais, que ainda são. Então, tirando aqueles que estão em Cristo, toda a humanidade, exceto aqueles que estão em Cristo, estão nesta situação aqui, fazendo a vontade do diabo, do mundo e da carne, filhos da desobediência. Neles age o espírito de Satanás. Nós éramos assim. Éramos, por natureza, como filhos de Adão. Também éramos nós, filhos da ira, como também os demais. Que ira é essa? Do que efetivamente Jesus nos salva? Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de pensar. Não tenha medo de buscar na palavra. Nós somos salvos, em primeiro lugar, antes de sermos salvos do mundo, do diabo e da carne. Nós somos salvos do próprio Deus. Porque a ira de Deus está contra aqueles que se colocam em situação de inimizade contra Deus. A santa e justa ira de Deus contra aqueles que estão em relação de pecado para com Deus. Ou seja, todos os filhos de Adão, exceto os que estão em Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. E se você está em Adão, você ainda é filho da ira. A ira de Deus está contra você. A única forma de sermos salvos, não há outro nome, não há outro caminho, não há outra alternativa, não há opção. A única forma de nós sermos salvos da ira, da justa ira de Deus contra os pecadores, contra nós, é o sangue de Jesus Cristo. Não tem outra opção. Pode falar bonito, pode ter um aspecto que for, pode ser um super religioso, a gente vai respeitar todos, é claro. Pode ler, pode não ler, pode orar, pode não orar, não sei. Não tem outro nome. Éramos, por natureza, filhos da ira. E aí vem a viradinha, a virada de chave. Versículo 4, Efésios 2, a partir do versículo 4. Bendito seja esse mas. Mas, é assim que começa o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, isso é reafirmado, porque é a nossa condição pré-Jesus Cristo. Estando mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Se você puder não atrapalhar, ajuda bastante. Se você conseguir não atrapalhar. Porque pela graça sois salvos. Difícil, né? Difícil entender? Difícil receber um presente? E fazer bom uso dele? Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez habitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguns nos acusam de delírio religioso. Eu acho que um delírio é você pensar que você está aqui. Aqui sentado. E só. Claro que você está aqui sentado também, mas a palavra diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se nós já estivéssemos. É aquela tensão teológica, já e ainda não. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está de fato? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos. O morto, não tem o que fazer pelo morto, só ressuscitar. Mas quem pode ressuscitar o morto? Você entende? Sem reduzir a importância da cura, de você ter uma vida próspera, tudo bem. Fica contentinho, tudo bem. Ninguém tem nada contra isso, né? Suponho que ninguém tenha nada contra isso. A não ser quando essas coisas nos fazem pecar. Mas o verdadeiro milagre é nossa salvação. Esse é o grande milagre. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, é um testemunho eterno. Olha o que Deus fez comigo. Nem os séculos vão apagar esse testemunho. O que Deus fez na vida dos perdidos e como Deus nos ressuscitou. Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, crê no Senhor Jesus Cristo. O resto, deixa que Ele resolve. E até o crer em Jesus Cristo, Ele resolve, porque se não fosse Ele, nós nem conseguiríamos crer. Até para crer, porque é óbvio, né? O morto não consegue crer. O morto está morto. Então, para que o morto venha a crer, ele precisa ser vivificado, ele precisa ser ressuscitado. E agora o morto crê. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Nunca esqueça isso. A tua salvação eu espero. Os meus olhos já viram a tua salvação. Espero. Os meus olhos já viram a tua salvação. Entre esses dois versículos, que tudo acontece. Eu encerro Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Também tem isso, né? Nós somos transportados. Ele nos libertou e nos transportou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. De primeira classe. Né? Nos transportou para o reino do Filho do Senhor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.